meus amigos, capaz de Jesus permaneça em nossos corações. Então, nós fizemos o estudo dos muitos capítulos do Sermão do Monte. Agora nós vamos começar um prosseguimento, podemos dizer assim, um outro discurso do Evangelho. E no discurso do Evangelho, agora que Mateus coloca o Evangelho em blocos, nós vamos começar uma nova fase. E essa nova fase está falando sobre os falsos profetas. Mas nós temos que fazer uma ponte para poder entender por que Mateus coloca assim, 5 blocos de discurso, então termina um bloco e começa um outro. Será que não tem uma ponte, uma ligação? Tem. Ele está falando aqui que nós devemos ter cuidado com os falsos profetas. O que tem isso a ver com o que nós estávamos estudando? Jesus deu as bases para o reino de Deus. Jesus deu as bases para a nova civilização, para a civilização do bem e do amor. Quais são as bases ou as leis para vivermos no mundo melhor? É o Sermão do Monte. Começa com as bem-aventuranças e se desenvolve concluindo com o tema da Lei Áurea, que é: não faça ao outro aquilo que você quer que o outro te faça. Terminou assim. E termina com um pedido que se faz a Deus para que a gente venha a ser melhor. Repare que Jesus termina o Sermão do Monte dizendo para a gente orar. E que a oração é algo matemático. E que, como nós conseguimos as coisas quando a gente pede aos nossos pais o pão, ele não te dá pedra; quando pede peixe, ele não te dá serpente; quando pede ovo, ele não te dá escorpião. Assim também, nessa certeza que os pais só dão coisas boas para a gente, de Jesus, por que não pede ao Pai, que é Deus? Deus é muito bom, incomparavelmente superior aos nossos pais. Aliás, Ele é bom. E os próprios pais nossos necessariamente não são. Então, se Deus é bom, Ele vai nos dar boas coisas. Agora, é lógico que nós temos que saber o que pedir. Daí dizer Mateus: Deus quer nos dar boas coisas. Agora, as boas coisas não na nossa visão. As boas coisas na visão divina. E aí, em Lucas, mais didático, e por Lucas ser médico, já vai logo abordar o tema pela saúde. E vai dizer que a tal boa coisa que Deus quer nos dar e que a gente deve pedir a Ele, tem que buscar e tem que bater, é um espírito são, um espírito saudável, um espírito bom. Dar um espírito bom é a gente ser um espírito saudável, a gente ficar curado espiritualmente, ou melhor, ficarmos saudáveis espiritualmente, não é saudável fisicamente, nem psicamente. Tá certo? Mas é saudável espiritualmente. É isso que ele tem que pedir ao Pai. Muito bem. Então, o Pai não só quer nos dar, mas a gente tem que pedir. E que é esse negócio? O Pai quer dar e a gente tem que pedir. Ou tem que buscar, ou tem que bater. Isso significa nada mais, nada menos do que fazer acontecer. O Pai sempre quer nos dar. Eu que tenho que mudar a minha posição para poder conseguir receber. É que nem uma pessoa que está numa cachoeira e está com o copo de cabeça para baixo. Ora, por enquanto, a cachoeira está lá derramando água. Para você estar com o copo de cabeça para baixo, você tem que aprender a virar o copo para poder pegar água. Assim, Deus quer nos dar um espírito saudável. O que nós temos que fazer é que aconteça. Aí diz Jesus: tem um método. Tem um método para saber se você está conseguindo apanhar ou se transformar num espírito bom e saudável. Jesus dá uma prática muito importante, que o Evangelho nunca trabalha só com teoria, ele trabalha com prática. Qual é a prática? Faça ao outro aquilo que você quer que o outro te faça. É muito importante, porque quando você começa a fazer ao outro aquilo que você quer que o outro te faça, e como você quer coisas boas para você, e aí então você começa a fazer coisas boas para o outro, Mesmo quando você faz coisas erradas, você quer ser perdoado, então você vai perdoar o outro também. Quando você quer ser compreendido, você vai compreender o outro também. Quando você tem dificuldades, você vai ter que ver que o outro também tem dificuldade e merece a sua compreensão. Então, quando começa essa prática de ajudar o outro, não significa que você está fazendo um exercício para ajudar o outro. Isso é difícil, eu não sei falar. Quero que vocês me ajudem. Ninguém ajuda o outro se é incompetente, se é mal, se é atrasado. Para você fazer boa coisa para alguém, você tem que ter boa coisa, que é o capítulo de hoje. Ficou claro isso? Então, por isso que eu quero dizer, tem a teoria, tem a prática. Pede a Deus para que Deus dê um bom espírito, ou um espírito saudável. Aí vem a prática. Então, você começa a fazer o outro aquilo que você quer que o outro te faça. Mas para você fazer coisa boa para o outro, você tem que ter coisa boa em você. Então tem que ter a ação divina para ver o derramamento da caridade. Vamos explicar melhor. Imagina, Deus é a vertical. Formar um ângulo. Deus é a vertical. A caridade, fazer o outro o que é que o outro te faça, é horizontal. Para que haja essa horizontal de você começar a fazer o outro coisas boas e que o, como você quer que o outro te faça coisas boas, esse exercício vai depender da ação de Deus. Primeiro peça a Deus e depois faça isso. Aí vocês poderiam dizer assim, mas eu não posso ir treinando, você não pode ir treinando algo que você não tem. É que nem eu vou falar, vou fazer assim, aqui quem sabe equação de segundo grau? Quem não sabe, vamos fazer assim, quem não sabe levanta o dedo. Tudo bem? Então se você não sabe, como é que você vai treinar a equação de segundo grau os outros? Você não sabe. Só temos que aprender a educação de segundo grau para poder praticar com o outro. Não é assim? Tá certo? Uma pessoa chega para mim e diz, Jorge, você pode me dar uma aula de holandês? Eu não vou poder. Eu não sei nada de holandês, eu não sei nenhum obrigado em holandês. Então, eu não vou poder. Eu primeiro tenho que saber para poder fazer a prática. Olhem então. Quando vem a lei, olha, faça ao outro aquilo que quer que o outro te faça, que é horizontal, eu só posso fazer o outro se eu tiver a coisa boa. Para poder ter a coisa boa, eu tenho que buscar do Pai. Eu só consigo essa coisa boa se o Pai me der. O Pai é que vai dar. É a vertical. Então, quando a vertical funciona, eu me derramo na horizontalidade na prática. E aí você pode ver assim. E como que eu posso fazer para que o Pai me dê a coisa, me dê esse espírito saudável de Jesus? Peça a Ele. E como é que se pede? Fazendo oração. E nós vimos no exercício do subir ao monte. Tem que se esforçar, tem que se elevar. E como é que se faz para se elevar? Mudando a aura mental, mudando a mente, botando a mente aberta, confiando em Deus e abrindo a mente, abrindo o espírito para o Pai, se preparando, elevando, pensando em coisas boas, em coisas saudáveis, fazendo vários exercícios de leitura, de compreensão, de análise das coisas e se abrindo para Deus. Quando você se abre, é como uma antena. Repare que a antena não é a televisão, mas ela tem a capacidade de sacar. Ou melhor, ela tem a capacidade de captar as ondas da televisão ou as ondas do rádio. A antena em si mesmo não faz a novela. Ela tem a capacidade de sintonizar, entrar em contato com o emissor e pegar a novela. Assim, a nossa mente tem que ser como uma antena. Daí a palavra orar. Orar quer dizer abrir a boca. Abrir a boca da alma. Abrir a boca do espírito. Se dilatar. Se dilatar o quê? Para captar as coisas divinas. Aí você pergunta assim, captei as coisas divinas, me abri, fiz o meu exercício, como disse Jesus, da oração. E mais ainda, se eu fiz isso, se me esforcei para fazer isso, se eu bati, se eu procurei, se eu insisti, mais ainda, como aquele inoportuno que foi à noite bater na casa do outro para pedir coisa, diz Jesus, não seja inoportuno com Deus. Com Deus pode ser, qualquer hora nós podemos fazer isso. Nós temos que bater e podemos bater, e Ele vai nos responder. Primeiro, diz Jesus, Ele quer doar. Se Ele quer doar, se abra. E aí você vai receber. Como que eu posso saber que eu recebi corretamente? Se derrame para com o outro. O derramar para com o outro é consequência. Caridade é consequência do amor. Por isso que corrige Chico Xavier. É, fora do amor não há salvação. Você primeiro sintoniza com ele, é o amor. É o tal do Espírito Santo, saudável. Só é saudável quem tem amor. Aí você capta o amor. E aí você vai se derramar em caridade. A caridade é uma prova de que você tem amor. Ficou claro isso? A caridade é uma prova de que você tem amor. Você não é fazer caridade para o outro que vai te salvar. O que te salva é ter o amor. Só que todo aquele que tem o amor, todo aquele que entra em contato com Deus, se derrama em caridade para com o outro. Essa é a prova. É consequência. Se você não tem o Espírito Divino, ou melhor, não tem o amor, quem tem o Espírito Divino tem o amor. Se você não tem, você não vai se derramar em caridade para com o outro. O que você vai fazer para com o outro não é caridade, é negócio. É alguma coisa que você está fazendo que vai querer levar alguma vantagem. Eu não faço isso com ele porque eu não quero receber em troca. Eu não bato nele porque ele é fortão, ele pode me bater. Eu vou tratar ele bem porque ele pode me emprestar o dinheiro. Eu vou fazer isso assim porque ele pode me convidar para ir na casa dele no final de semana e tal. Eu vou fazer assim porque eu vou levar tal vantagem. Eu vou fazer assim. Isso é negócio. Para um outro se derramar em amor e não querer nada em troca, simplesmente por ser gostoso e generoso, é só quem tem o amor. Por isso diz, conclui o sermão do monte. Peça a Deus, Ele quer te dar um espírito saudável. E como é que você sabe que tem um espírito saudável? Vai se derramar em caridade. Muito bem. Só que disse Jesus que isso é difícil. Para fazer isso, você tem que entrar pela porta estreita. Começar a se sintonizar com Deus e começar a se derramar em caridade, em forma amorosa para com o outro, inclusive perdoando, amando, compreendendo, servindo, as pessoas vão começar a rir de você, a debochar de você e a te explorar. E no final, você ainda vai ser mártir. Não é assim? Então, diz Jesus, fazendo essa opção pela vida, você vai entrar pela porta estreita. E o caminho também é estreito. Ou melhor, por toda a sua vida vai ser luta. Não pense que é fácil. Entrou por esse caminho, vai ter dificuldade. Muito bem. Aí vem a lição de hoje. Aí começa um outro bloco de ensinamento. Então, de Jesus, começa assim. Acautelai-vos. Cuidai. Preste bem atenção com os falsos profetas. O falso profeta, ele quer te dar algo que é uma vida fácil. Vai dizer para você que as coisas são fáceis, é fácil de resolver. E que quer te dar uma vida de prazer, de felicidade, em que você vai entrar pela porta larga e vai levar uma vida fácil e tranquila. Ora, isso é um falso profeta. O verdadeiro profeta, no caso Jesus, diz que peça a Deus, Deus vai te dar um bom espírito. Segundo, você, por ter esse bom espírito, vai se derramar em caridade para com o outro. E isso diz Jesus, essa opção pela vida, de buscar a verticalidade em Deus e a horizontalidade em caridade para com o próximo, essa opção é uma porta estreita. E durante toda a tua vida, por enquanto que você fizer isso, você vai passar por dificuldade. O caminho é estreito. As pessoas vão abusar de você. Os espíritos vão abusar de você. Todas as situações, você será mártir. Será incompreendido. Não pensa que é fácil a vida de um homem de bem. Vocês viram na palestra ontem do Dr. Bezerra de Menezes. Né? Quanto mais bem ele fazia, mais ele apanhava. Então não é fácil. Então vem o falso profeta e diz o contrário. O falso profeta diz, ei, vem por aqui por esse caminho, ou melhor, eu vou te dar uma instrução, eu vou te dar um conselho, eu vou te dar uma explicação de vida fácil. A vida não é fácil. Todo o processo de terapia, se você chega no psicólogo, vai lá, e o psicólogo diz, isso é muito fácil, basta você vir aqui numa sessão, pagar a sessão, pronto, amanhã você vai estar curado. Olha, isso é mentira. Todo esse processo de tratamento psicológico é demorado, é complicado. Todo o processo de tratamento psiquiátrico também é demorado, e mais que demorado, e exige profunda disciplina. Então você chega, imagina que você chega no psiquiatra, você tem um problema, e ele diz assim, isso é fácil resolver, tome esse remédio. Aí você toma um remédio, pronto, acabou o problema. Tomou um remédio. Só que esse remédio pode ser um sonífero, que você vai dormir, ou pode ser um remédio que você vai apagar, ou vai ser um remédio que você vai ficar meio abobalhado. E aí você perde a sintonia. Então não houve cura. Simplesmente ele está te dando um bloqueador rápido e emergencial para ele não ter trabalho. E nem você ter trabalho. E nem os familiares terem trabalho. Pronto. Está resolvido. Ah, porque a pessoa faz loucura, ele se debate muito em casa, faz isso. Ah, então toma esse remédio aqui, pronto, não vai mais. Aí o outro deixa também molendão, meio parado, quem estiver topado. Nem a família ajudou, nem o médico curou, nem o doente ficou curado. Ele está topado. O processo é longo. Aliás, pode até emergencialmente começar com remédio forte. Mas o objetivo é ir diminuindo o remédio, até um dia não ter mais o remédio. Ou então o remédio ser um complemento de equilíbrio, mas em que você fique consciente para agir. E para você estar consciente, demanda disciplina, demanda leitura, demanda participar das atividades que o médico ou o psicólogo vai te dar, participar das terapias, etc, etc. Então, há muita coisa a ser feita. Não pode ser algo milagroso. Você entra para a igreja, é alcoólatra, e entra para uma igreja. E a igreja diz, aceita Jesus, eu aceito Jesus. Então, agora, acabou, você não vai beber. E o sujeito não bebe mais. E nós estamos cansados de ver. Ou ele tem uma força realmente tal, e aí ele não era um viciado, ou ele vai criar uma bomba para ele, porque ele vai agir assim dessa forma, ele vai bloquear os seus vícios, né? Paga aqui o dízimo, você vai ficar curado. O sujeito dá a grana dele, e aí nesse exato momento, pode ter a certeza, ele vai ficar com outro vício, vai se transformar num fanático, não vai mudar desse assunto. Vai ficar repetindo, vai para a praça pública com a consciência pesada, porque quase sempre o problema de álcool, o problema de droga tem a ver com a culpa, tem a ver com o problema de consciência. E aí ele vai para a praça pública e fica repetindo e falando de evangelho. Ninguém presta atenção a ele, ele fica falando feito um maluco falando de evangelho, só fala disso. E não entende nada do evangelho. Inclusive, se você fizer uma pergunta, ele não consegue nem te responder, ele vai ficar repetindo aquilo. Porque não houve um processo de cura. Não existe isso. Levante a mão, diz que aceita Jesus, você sai daqui bom. Paga o dízimo, sai daqui bom. Ou vai lá se confessar, eu te perdoo, pronto. Não existe isso. É todo um processo longo. Não adianta ir no centro espírita, eu vou lá no centro espírita, o cara diz, vai lá, você vai tomar um passo, vai ficar bom. Que é isso? É mentira. Passa não faz ninguém ficar bom. É todo um processo. E aí você tem que ir no centro espírita, e você vai tomar um passe, e depois você vai tomar água fluidificada, e vai participar da reunião, vai se fortalecer, e etc. Vai se engajar num trabalho, numa atividade. E aí, isso tudo nada mais é do que a musculação. O que, que hoje você vê em exercícios nessas academias aí mentirosas? São falsos professores de educação física, né? Ou falsos instrutores de academia. Ele chega lá, o sujeito já começa a fazer musculação, ele receita uma bomba pro cara. A bomba é tomar lá aquelas vitaminas, aquelas coisas todas. Oi? Anabolizantes, etc. Que vai criar uma musculatura que é falsa. O sujeito vai ficar psicologicamente viciado nessas coisas, fica viciado, inclusive, no corpo, vai trazer doenças desagradáveis para ele. E o dia que ele parar, aquilo tudo vai murchar e vai ser complicadíssimo. Porque vai sobrar pele, vai sobrar, vai ter problema psicológico, vai ter... É uma falsidade. E é tão verdade que nas Olimpíadas, né, nos jogos de futebol, há um controle rígido para saber que tipo de remédio você está tomando. Às vezes você não pode nem tomar um remédio de dor de cabeça. Aliás, nenhum atleta pode tomar nada, nem a gente, esse que é o correto, não tomar nada sem a orientação médica. E aí o atleta tem muito mais, ele tem que perguntar se ali tem alguma coisa química que depois, na hora que ele for fazer lá os exercícios, não vai acusar que é alguma coisa que possa trazer complicação para ele. Dá uma força falsa, dá um pique falso, dá uma energia, uma excitação, às vezes até excitação emocional ou física diferente. Ele tem que ser normal, natural. Então, como que você faz para ser um campeão? Não adianta chegar lá, me dá aqui tanto anabolizante que eu vou tomar e daqui a pouco você está sendo campeão nos 100 metros. Vão te pegar lá na frente. E quando aquilo murchar, você vai ser um desequilibrado. E biologicamente vai estar muito mal. Como é que se faz para ser um campeão? É muita corrida, é muito exercício, é muita disciplina, é muito controle da musculação, são muitos exercícios, é muita prática, é muita disciplina, e durante muito tempo, que às vezes leva anos, é um projeto de anos, para você ganhar uma medalha. Não tem outro caminho. Então, quando chega aquele instrutor, tem um jeito aqui, eu vou te dar um... Ele é um falso instrutor. Agora, passemos isso para o caso espiritual. Tem uma porção de falsos instrutores que receitam as coisas mais loucas. Anabolizante, receitam isso, receitam aquilo, receitam aquilo outro. Eu acho todas essas práticas, tudo isso é muito complicado. Tudo isso. Invento um monte de coisa. Eu tenho uma sobrinha que a gente tem um carinho especial por ela e que foi claro. Ela tinha ansiedade com o negócio de prova. Os colégios hoje forçam muito para o negócio de vestibular, isso vira uma verdadeira loucura. Em vez da pessoa estudar numa boa escola e sempre estudar um pouquinho, para quando chegar no vestibular ser um processo natural. Aliás, o certo meu era nem ter vestibular, isso é um processo natural, que nem a gente vai do ensino fundamental, você passa para o ensino médio, não é isso? É natural, assim também tiver que passar para a faculdade. Mas aí fica botando aquela pia, aquela energia toda, e um verdadeiro sofrimento. Que os jovens passam nessa época. E ela tinha uma ansiedade profunda, até para guardar as coisas, erros, porque ela ficava tão ansiosa, estudava e. Bom. Então, disseram para ela que seria interessante ela fazer uma ioga. Ela falou com o pai e o pai foi providenciar uma ioga. Primeiro, veja bem, já para fazer ioga, a primeira coisa que tem que fazer é saber o que é ioga. É engraçado que a pessoa vai para a primeira aula de yoga, já quer lá botar o pé aqui na cabeça. E já... Isso é igual macaco. Todo macaco é campeão em yoga. E você vai igual um macaco. Não adianta nada. Então vai fazer yoga, não lê nada sobre yoga. Não sabe nem que foi Patanjali que fez a yoga. Não tem uma aula sobre, não tem nada. Vai dizer como é que é yoga assim, quais são os sistemas de yoga, quais são os tipos de yoga. Não tem uma só. De yoga tem várias. Eu gosto de falar yoga, mas o nome é yoga, tá? Bom, tudo bem. A partir disso, continuemos aí. Então, você tem um mínimo de orientação, o que se faz, o que vai ter a repercussão no seu corpo. Você faz aqueles exercícios todos, arrasta e olha, o que quer dizer rata? O que quer dizer rata? O que quer dizer tá? Qual é o equilíbrio dessas suas forças para fazer a rata, que é a yoga mais popular, que é o que tem aí para tudo que é lado, que é essa dos exercícios, né? Por que você faz respiração? Você respira para quê? O que isso tem a ver? Outra coisa, todos aqueles exercícios é para o físico ou para o espiritual? Mexe mais no corpo astral ou no corpo físico? tem que ter conhecimento de corpo astral, tem que ter conhecimento do corpo físico. Quais são as ligações dos órgãos espirituais com o corpo físico? Ninguém fala nada disso. Você vai na academia, o que, que é? Você paga. Quanto que é a aula? R$200. Então você vai lá, começa, pronto, no final, você é um macaco. Você bota o pé na cabeça. E fica aquela coisa toda fazendo yoga para quê? Simplesmente para. É um exercício físico, é uma ginástica como outra qualquer. Acabou. Agora, quando vem acompanhado dos ensinamentos em que você começa a botar isso na sua vida, e aí começa a sentir bem, e até a sua alimentação, você vai mexer com a alimentação, vai mexer com a respiração, com tantas coisas. Esse é um processo difícil, isso que eles não querem. É muito fácil chegar numa academia, você compra o seu tapete, que eles também não dão tapete, você compra o seu tapete, bota lá no chão, e aí já logo bota na sua cabeça, porque lá eles vendem o tapete também. E logo, aqui cada um vem com o seu suor, com o seu, como se o suor do outro fosse lá alguma coisa. Mas aí já vem logo você trazer o seu, que já te vende mais um produto. Então já te bota um monte de coisa para você comprar. Aí tu vai lá e não tem nenhuma orientação. E você quer sair na yoga assim? Não. Outra coisa, quando você entra para yoga, quanto que você vai sair? Nunca mais. Nunca mais. Porque a yoga não é uma coisa para você fazer por um ano. É para a vida. Então, nesse tipo de mundo que a gente está vivendo, vem um instrutor para te dizer, não, em tanto tempo você vai chegar em tal coisa. Isso não é para coisa para tanto tempo. É uma situação da vida. E qual é a melhor para você? Isso o instrutor tem que pensar. Melhor para você é a Hatha Yoga, é a Raja Yoga, é a Jnana Yoga, é a Yoga da Devoção. O que você tem que fazer? Tem que ter uma anamnese, igual como você vai no médico. Você vai no médico, chega lá, o médico diz, toma isso. Não. O que, é que ele faz primeiro? Como é o teu nome? Quem é você? Quantos anos você tem? Como é que é o teu pai? Qual tipo de alimentação você tem? Não é isso? Como é que está a tua menstruação? Como é que está a tua vida sexual? Como é que está isso? Você sente dores? Você tem enjoo? Ele faz toda uma conversa contigo. Se chamar anamnese, vai fazer todo um levantamento. E aí depois, toma isso, toma aquilo outro. Ou antes até, me dá tais exames, me dá tais. Junta aquilo tudo, os exames com aquilo que ele conversou com você. Se puder, ele dá conversa com papai, mamãe, tio, com amigo, com marido, com filho. E aí ele vai ter uma visão melhor e toma. Agora, quando você não tem isso, significa que ele é o enrolador. Ele não é um bom médico. Ou mesma coisa na yoga, você chega lá, eu vim aqui fazer yoga. Ah, pô, não, pode ir lá na academia, o cara vai. Aí canta os mantras. Muito engraçado. Você vai ouvir o negócio do mantra. Já vou voltar para minha sobrinha, tá? É, mas aí vai cantar um mantra. Você canta um mantra. Tu não sabe nada daquilo em sânscrito. Tu não entende nada daquele negócio. Não sabe nem o que significa e nem sabe para que recita mantra. E tu fica, como diz Frei Egídio, que foi o quarto Frei entrar para a ordem franciscana. Frei Egídio. O terceiro Frei entrar para a ordem franciscana. O primeiro foi Bernardo de Quintavalho, o segundo Pedro Catani, o terceiro Frei Egídio. O Frei Gil, como ele era conhecido na intimidade. Um dia perguntaram para ele quando ele assistiu a uma palestra. Assistiu a palestra. Quando acabou a palestra, ele perguntou, e aí, o que você achou? É pouco bom, pouco bom, pouco bom. Pouco bom, pouco bom, pouco bom, pouco bom. Foi isso que eu assisti da palestra. Quer dizer, é isso. Não tem significado. O cara fala, é fogo de artifício. É só para brilhar, para aparecer. Não pode ser assim. Isso é falsidade. Você vai numa academia, você vai lá. Vai fazer lá yoga. Por que você na academia você tem que fazer lá um papel, preenche, vem um médico e tira as suas medidas, tira isso? É porque ele quer saber sobre você? Não. Ele não quer que você tenha um problema de saúde e dê problema lá na academia. Como ele está preocupado com você? Ele não quer que você dê problema, porque depois se você passar mal alguma coisa, a academia vai ser multada. Ele quer saber da sua saúde. Já se pensou em fazer alguma coisa especial para você? Isso dá trabalho, as pessoas não querem. Yoga dá trabalho. Que tipo que você tem que fazer? Tem que conversar com a pessoa. Primeiro tem que dizer para ela num sistema depois. Em que ela vai ouvir tudo, vai ler, vai ter uma intenção, tem que dar um livro para a pessoa. Você imagina você entrar numa academia de yoga e falar, olha, primeiro você leia tal livro. E venha conversar comigo, discutir. As pessoas não querem isso. quer ganhar dinheiro. Então é falsidade. Volta então por causa da minha sobrinha. Ela tinha um medo tremendo do negócio de prova. Ficava numa ansiedade tremenda com o negócio de prova. Então falou assim, vai fazer outro. Aí foi. Chegou lá, esse daí falou assim, o quê? Ansiedade? Você tem que liberar, minha filha, o seu kundalini. Aí ela, que bacana. Ela nem sabe o que é isso. Vai liberar o seu kundalini. E aí sim você vai ficar poderosa. E como é que se faz então para liberar o kundalini? Você vai entrar para trança e yoga. Olha, tantra e yoga, você imagina que isso não tem desenvolvido aqui no Ocidente, sei lá, no Oriente, envolve energias sexuais. Uma menina que não sabe nada sobre o que é isso, nunca ouviu falar, como é que vai desenvolver potencialidades de sídio, ou melhor, potencialidades paranormais, numa pessoa que não tem nenhum conhecimento? Imagina, vai desenvolver determinadas energias que vai te dar forças paranormais para que você possa, com isso, fazer uma boa prova. Imagina você ficar com essa bomba da paranormalidade na mão. Uma verdadeira bomba. Uma verdadeira bomba. Porque você vai ter visões espirituais, vai ter sofrimentos espirituais, vai ter problema de energia espiritual fluindo pelo seu corpo, tá certo? E se você não entende nada disso, você vai ficar louco, maluco, completamente doido, vírus. Isso não é caminho. Então é. Então diz Jesus, acautelai-vos com esses falsos profetas. Eles querem te dar o caminho fácil. E qual é o caminho fácil? Qual você se dá bem na prova? O que ele devia de fazer, e a pessoa não faz, porque ele é falso profeta, no fundo ele quer saber do bolso dele. No fundo ele quer saber do bolso dele, do poder dele, se acha o tal. O que, que ele quer dar para a pessoa, o caminho mais fácil? Você quer tirar uma boa nota na prova? Vai fazer tantrioso? Ora, vai desenvolver poderes paranormais para se dar bem na prova? Não, você quer se dar bem na prova? Já vai estudar. Não é? Você vem aqui, vamos ouvir uma música, vamos controlar você, você tem que tomar um determinado tipo de energia ou fazer um determinado exercício para ficar mais tranquila, abaixar um pouco a sua ansiedade e cair dentro, estudar. Nós temos um caso na família muito interessante, que o sujeito foi numa preta velha e essa não tem nada a ver nem por ser preta, nem por ser velha, era falsa. Então não é preta velha, é espírito falso mesmo. Então ele foi lá e qual é o problema? Mesma coisa, caso da família. Queria passar na vestibular. É fácil. Pede a Iemanjá. E o que, é que eu faço para a Iemanjá me conceder? Acendo uma vela de madrugada na praia e leva flores brancas para ela. Ele acendeu vela de madrugada, levou flores brancas 7 dias antes da prova. E ficou reprovado. Iemanjá não precisa de vela. Iemanjá não está nem para flores. Ela tem coisa muito mais bonita no plano espiritual. Presta atenção. E ainda foi assassino de arrancar as flores para levar para Nossa Senhora. Iemanjá. Desde quando você pode comprar Iemanjá para passar na prova? Então o outro lá estuda, 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 estuda. Chega na hora da prova, quem passa é você, porque você deu flores para Iemanjá. O outro não deu. O outro só estudou, não adianta nada. Esse que estudou, não. Não faça, você comprou flores. Falso profeta, quer te dar o caminho mais curto. Quer te dar o caminho mais curto. Veja o tamanho do Evangelho. Isso aqui são 4 volumes. Não é isso? São 4 volumes, dão 300 palestras. Quando a gente vai de ponta a ponta, né, gente? Para fazer um desenvolvimento. Aí o sujeito já assiste 2 palestras e já sai dizendo na igreja protestante, sou evangélico. Não é isso? Qual é a sua religião? Evangélico. Assistiu 2 palavras lá do pastor, já se diz evangélico. Eu sou espírita. Você é espírita? Já leu Allan Kardec? Já leu os 4 evangelhos de Rustem? Não, não é nada. Eu só frequento o centro espírita. Você é frequentador de centro espírita. E por que você frequenta o centro espírita? Para tomar passado frutificado. E por que você quer tomar passado frutificado? Para se dar bem. Levar alguma vantagem, ficar curado. Não é nada para ficar melhor. E nem fazer nada de bom para os outros. Espírita é aquele que, antes de tudo, se transforma e vai fazer bem para os outros. Diz Kardec, só conhece o verdadeiro espírito pela sua transformação interior. Por aí, é conversa. Isso é papo, para boi dormir.
Então, se um sujeito vem, não vai nada satisfeito, vai melhorar, não vai melhorar nada. Aquela gente toda que ia lá atrás do Chico Xavier, milhares de pessoas atrás do Chico Xavier para receber comunicação de filho, pai, mãe, tio, avô, primo, tal, vizinho, que morreu. Chico deu quantas mensagens? Centenas e centenas de mensagens. Escreveu mais de 100 livros só sobre esse assunto. O sujeito recebe a mensagem do filho, pronto, agora estou consolado, é ruim. Os espíritos só aparecem para você, ou melhor, só te dão uma mensagem como essa, como vem através do Chico, para você se fortalecer e acreditar na imortalidade da alma. Pronto. E aí? Isso é um patrimônio abençoado. Não existe nada mais abençoado do que ter a certeza do que a vida continua. E ter essa certeza de que a vida continua, isso é um preço. Você receber essa mensagem, ficar próprio, à toa. O objetivo daquilo tudo é transformar, é multiplicar a mensagem. Você recebe uma mensagem daquela com uma intenção. É, ele espera que você faça um outro, uma espécie, um exemplo. Fazer um outro centro espírita para atender centenas de pessoas, para dar aquela fé que você adquiriu para essas centenas de pessoas e para que elas, no seu centro espírita, lá através dos médicos que vão aparecer, possam receber o mesmo consolo que você recebeu. Porque afinal o único médico do mundo não é Chico Xavier. E várias vezes a pessoa ficava com cara de tacho. Muitas vezes era no Chico Xavier, recebia a comunicação e começava o espírito assim: mamãe, quando eu dei aquela comunicação naquele dia para você, e não acreditou que era um médico de São Paulo, que era um médico de outra localidade, do Rio de Janeiro, de outra localidade. E o espírito começa a dizer: quando eu dei aquela comunicação para você, em tal dia, o médico está em toda parte. Mas tudo bem, você se fortaleceu com aquela. A ideia é montar um centro espírito. E montar um centro espírita para quê? Para passar aquela fé e dar aquela instrução daquela mensagem que você recebeu, para que os outros se fortaleçam e mais se fortalecendo, possam também, com os médios da casa espírita, buscar o consolo que você teve. E isso dá trabalho. Não é simplesmente ir lá receber uma mensagem. É depois fundar um centro. E você não funda um centro por quanto tempo? Imagina, você chega para o seu mentor: eu vou fundar aqui um centro espírita. E pergunta logo para ele: por quanto tempo que eu tenho que ter esse centro espírita? Ele vai dizer: para a eternidade, neguinho. Para sempre. Quando desencarnar, tu vai trabalhar no centro que tu fundou. Para sempre. E São Francisco foi pedir algo, perdão. Ele estava muito triste. Estava triste. Jesus apareceu para ele. Ele ficou tão feliz que Jesus apareceu para ele. Ele pergunta para Jesus. Jesus perguntou: o que quer que eu te faça? Ele disse: se você quiser que eu faça com você. Aí São Francisco, que é santo, logo pensou assim: ah, Senhor, estou vendo uma coisa tão bonita que é você aqui comigo, que eu quero que todos que venham aqui, seja o pecado que eles têm, o erro que eles tiverem, que eles possam ter esse perdão que você está me dando, essa paz que você está me dando. Jesus não está concedido. Vai lá pedir o Papa. O Papa concedendo, implantando isso aqui no mundo, eu autorizo do céu. Ele foi pedir o Honório III. Chegou lá e ele falou assim: eu quero que todos que vão lá na Porciúncula, com um coração realmente voltado em fé e pedindo perdão pelos seus erros, seja lá que erro for, mas a pessoa com consciência mesmo, seja lá o erro que tiver, que ela chegando lá na igrejinha da Porciúncula, que ela faça a sua oração, deixe o pecado para lá e seja perdoado. O Papa perguntou para ele: por quantos anos você quer esse perdão, meu filho? Por quanto tempo você quer que eu conceda isso? E eu sou Francisco diz para ele: e eu não vim pedir dias, eu não vim pedir anos, eu quero é almas. Eu quero que são as pessoas. E as pessoas não têm limite, são todas as pessoas, todos que são filhos de Deus. Eu não vim pedir anos. Não é um problema de ano. Eu quero é que para sempre. Já passou 800 anos essa história. Isso foi em 1216. E até hoje você tem direito a orar. E chegar no templo, na Porciúncula, em qualquer lugar, e pedir a São Francisco: ah, aquele perdão concedido, me conceda também, seja o erro que você tiver. Está concedido, diz Jesus, está concedido. Quanto tempo já passou? Já tem 800 e tantos anos? Não acaba nunca. Então, se você vai entrar numa atividade, é para sempre. Então, não existe caminho fácil. Depois que você descobre, é para sempre. É para sempre. Não adianta alguém querer te dar uma coisa fácil. Tranquilo, a vida não é fácil, é papo, é mentira. Ah, porque se eu fosse lá e tivesse uma coisa, tivesse um botãozinho, aí ele desligava e acabava o meu problema. Não existe fisicamente, espiritualmente, coisa do ligar e desligar nesse sentido. Aí você vai matar lá no Evangelho.
Tudo que eles ligarem será ligado. Tudo que eles desligarem será desligado. Mas é em termos de realidade, depois do ato feito, depois da situação feita, é, você está aprovado ou não. É automático. Um espírito superior sabe bem. Não adianta mentir para o espírito superior. Por isso que quando o sujeito chega no plano espiritual, ele fica logo sem graça. O mentor chega para ele, pronto. O mentor tem a aura brilhante, ele não tem. É uma coisa, é automático. É, ou tem ou não tem. Está ligado ou está desligado. É automático. E quem entende isso? Somos nós aqui? Não. Por isso que diz que os apóstolos têm essa capacidade. Ou melhor, espírito superior tem essa capacidade de ligar, desligar. De saber se você está preparado ou não. Então o evangelho logo fica claro. Cuidado, acautelai-vos com isso. A ideia é, busque Deus. Deus quer te dar um bom espírito. Se Deus quer te dar um bom espírito, você tem que pensar, como é que eu estou? Diz o próprio evangelho, é o próprio Jesus que fala, tu está um mau espírito. Não sou eu que estou falando, nós vimos isso na leitura passada. Como é que você está? Você é atrasado. Agora imagina, você vai procurar um mentor, e o mentor diz assim, você é muito evoluído. Pronto, sai dele, cara. Sai dele. Porque para Jesus não é. Nós estamos maus. Pronto. Nós somos bons. Precisamos de tratamento. E ele explica como tem que ser tratamento. Pede a Deus que ele quer te dar um espírito são. Ele quer te curar. E uma cura espiritual leva séculos. O processo da evolução leva séculos. Não cai do céu. Não cai do céu. Não é errado. Agora, você pode ter uma porção de coisas que vai te ajudar? Pode. Aí você fala, então Jorge, você foi contra o pacto da casa? Não, eu sou a favor disso tudo. Mas não pense que com isso você vai comprar as coisas. Eu fui lá no centro, assisti uma palestra, tomei um passo, aliás, ontem eu estava indo para o Mundial. E fui atravessar ali a São Francisco Xavier, na esquina da Doc Lobo, no final da Ponte de Golfinho, aquele ali agitado, e tinha um cara no celular e falou assim, não, não, a essa hora eu não posso, não, que eu vou aproveitar que eu estou aqui na Tijuca, eu vou ali na Conselheira e tomo um passezinho, aí depois eu me encontro contigo, tá, tá bem, tá certo? Eu achei tão engraçado, eu vou ali na Conselheira Zenha, que é onde tem a instituição, não, centro espírita ali, eu vou ali tomar um passezinho, não é isso. Agora, evidentemente que nós estamos aqui, então tomar um passo faz parte do processo. Mas não é porque tomou um passo que você está bem. Ouvir aqui para tomar um passo, não é essa a ideia. A ideia, antes de tudo, é botar, o que você está fazendo para botar a tua mente e o teu coração no lugar. E aí o passe ajuda. A água fluidificada ajuda. O método é botar a mente no lugar, centralizar ela, fazer com que ela fique sã, curada. E como que eu sei que a minha mente fica sã e curada? Quando eu me derramo com o outro fazendo caridade, quando eu começo a compreender o outro, quando eu começo a servir, quando eu começo a perdoar, quando eu começo a entender a ira do outro, as vibrações ruins do outro. Não é fácil. Não é nada difícil, não tem nada assim, ó. Sujeito, ele adora vir para o centro espírita e chegar para a gente, principalmente no final da palestra. Ah, eu quero aqui entrar no centro espírita. Tem trabalho mediúnico? Eu queria desenvolver a mediunidade. Vamos lá. Para quê, mano? Já tem aqui um livro, melhor livro, sobre estudo do Evangelho. Você quer desenvolver a mediunidade? Para quê? Ah, bom. Para receber espírito ruim, fala para ele. Aí ele não quer. O cara quer ter esse desenvolvimento mediunidade para receber espírito bom. Mas para espírito bom eu já tenho esse livro. Você precisa desenvolver a mediunidade para receber espírito ruim. Atrasado. Reunião de obsessão. Que tem muito no mundo. Que está precisando é curar espírito atrasado. Então médio bom, hoje, que está se precisando na casa espírita, é médio para dar passagem para espírito ruim, para cantar reunião mediúnica, para doutrinar, ou melhor, orientar e também ser orientado. Agora, como você vai orientar espírito atrasado se você não conhece nada da doutrina? Primeira coisa, então, você tem que estudar a doutrina. Como você vai orientar se você não conhece? Então, tem que estudar a doutrina. Aí o cara já pensa, o que é estudar? Lê isso tudo.
Quanto mais estudar? E quando vai terminar de estudar? Nunca. Segundo, tem que começar a praticar o bem, porque senão os espíritos atrasados vão ficar contigo. Você vai para a reunião mediúnica e vai carregar aqueles, a cabeçada contigo. Deixa pensar. Você não tem capacidade para chegar e deixar eles lá, não tem capacidade para desbloquear, não está com a mente fortalecida. Então não é fácil. Tem que, antes de tudo, também ter coração para amar, para compreender. Saber que a reunião mediúnica ela não começa às 8 horas da noite, ela começa durante o dia inteiro. Desde que você levanta, a reunião mediúnica já começou e você já está em trabalho de preparação para a reunião mediúnica. E quando acaba a reunião mediúnica, continua a reunião mediúnica, que você vai estar com os espíritos à noite, com as entidades à noite, para entender o processo do desdobramento. Então é pelo menos, no mínimo, mais do que 24 horas, no mínimo, de dedicação. Então eu quero ser médico. Lento, e quando termina isso? Nunca mais, médio, nunca mais. Eu sou médio. Tem algum jeito também? Eu não quero mais ser médio. Não tem jeito. Médio vai ser médio para sempre. Médio é médio para sempre. Você pode melhorar as coisas. E aí, como melhorar? Começa a se sentir bem, começar a ter ânimo, ter alegria, ter satisfação no servir. Isso tem que estar engajado no trabalho. Isso precisa disciplina. E essa disciplina é uma coisa que demanda cuidado sempre. E outra coisa, a vigilância é tal, daí dizer Jesus, orai. Você fala, orai, mas ele mandar também vigiai e vigiar sempre. Então eu já sou um médio experiente, porque há 3 anos eu frequento a reunião dos obsessão e está indo muito bem. Então abro os olhos. Mas eu já estou 10 anos. Abro os olhos, mas agora abro os dois. Ou já tem 70 anos de mediunidade. Então te prepara, abre logo todos os chakras. Te prepara, porque vão te pegar. Quando que termina a disciplina? Nunca mais. E outra coisa, cada vez que você vai ficando melhor, vão vindo casos mais complicados para você. E é automático. Porque a lei diz que o maior tem que ajudar o menor. Então, quanto mais preparado você tem, mais vem casos complicados. E caso complicado, não pensa você que você está fortalecido. A queda do médium preparado é muito pior do que do médium despreparado. O médium que está começando agora, a queda é pequena, vai cair do segundo degrau. Isso é comum, acontece todo dia. Agora, médium que está lá já há 10, 20, 30 anos, quando ele cai, grave. E agora, como ele está mexendo com forças mais poderosas, com espíritos mais poderosos, ele tem que estar mais preparado. Disciplina não acaba nunca, evangelho não acaba nunca, amor não acaba nunca. Tudo é papo de falso profeta. O que mais tem centro espírita é isso. O sujeito chega em centro espírita que a gente pode chamar de centro espírita. Centro espírita, né? O cara chega lá, o cara, oh, você é médio. Ou bota na corrente. Ou então vem trabalhar aqui que você é médio. Você vai. Isso é loucura. A pessoa entra no centro espírita pela primeira vez, imagina tu dizer isso para a pessoa. A pessoa nem sabe o que é isso, nem sabe o que é ser médio. O que ela é? Uma pessoa que precisa de atendimento. Você não pode assustar as pessoas falando essas coisas com as pessoas. Como se tivesse quase sempre. Olha bem. Isso nada mais é do que roubar o outro. Você está interessado em sócio para casa. Você está interessado em mensalidade. E quando você chega para a pessoa que entra na casa, explica para a pessoa, você é médico em trabalhar aqui? Primeiro você já está alocando a pessoa na casa. Para a pessoa ficar na casa, tem que entrar para sócio da casa. Já é dinheiro. Ou então para você ser o máximo. Quase sempre isso é aquele médio antigo, ou é aquele presidente antigo da casa que você acha tal, e que ele quer ver um salão cheio. Imagina se eu fizesse salão cheio aqui, via 2 espíritos aqui, qualquer, cada vez vinha 1 espírito aqui numa sessão, dava uma consulta para alguém, mandava passo, fazia os passos mais diferentes, passo bailarino, um cara treme, faz aquela coisa toda, dança, não sei o quê. E isso fica lotado dentro do espírito. Fica lotado. Agora quando vem aqui, não dá nada, só dá o evangelho, quer, 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 a história é essa. Aí pronto. Isso que é o difícil. Isso que é o complicado. Então a gente fica com a consciência tranquila. Porque eu duvido que isso não esteja aqui no Evangelho todinho. Então veja, só tem um caminho. Busque em Deus. Foi a prova que Deus me deu. Se derrama em caridade. Mas isso vai te dar muita dificuldade. A porta é estreita. O caminho é apertado, disse Jesus. Então cuidado com falsos profetas quando eles querem te dar um caminho fácil. Não existe caminho fácil para a espiritualidade. Aliás, não existe caminho fácil para nada. Você quer ser um bom psicólogo, é difícil. Você quer ser um bom administrador, é difícil. Você quer ser um bom banqueiro, é difícil. Você quer ser um bom atleta, é difícil. Eu brinco com a Rebeca ali. Hoje nós estamos recebendo a visita da Rebeca, uma grande bailarina. Para ser bailarina é difícil, não é, querido? Tem que treinar muito. Não é difícil. Ah, você vem aqui e fala, pronto, virou bailarina. Não vira. É mentira. É muito treinamento. Agora, faça isso para as coisas espirituais. É difícil. Conheço a Rebequinha desde pequenininha. Ainda não se formou em balé. Pode ter um título, mas ainda não é a máxima no balé. Quando vai acabar? Nunca. Sempre tem que aprender. Sempre tem que estar presenciando. Agora imagine coisas espirituais. Coisas espirituais que não demandam tempo. Coisas espirituais que não demandam esse tipo de exercício em instrução para o resto da vida. Que significa que é eterno. Cuidado com os falsos profetas. Aí você poderia dizer assim, tá bem. Então, Jesus já disse que a porta é estreita, que o caminho é apertado, mas que eu tenho que me preocupar com os falsos profetas. Como que eu vou saber se o cara é falso profeta ou não? Aí Jesus te dá a lição. Ei, é fácil. Você já pegou uva em espinheiro? Sim. Você já... Alguma vez tu chegou no meio do espinheiro e tinha uva lá? Oh, que uva boa! Espinheiro da uva? Não tem como. Ah, tu já foi no matagal, entrou naquele matagal de figo, que tu teve de empurrar para lá, para foi, se chegar no matagal e encontrar uma porção de figo, suculento, lava aquele figo gostoso, molhadinho, suculento, docinho. Figo não dá no matagal. Como é que nasce o figo? Lá na figueira, muito bem. Lá na figueira, como é que é? Tem que cavar em volta, tem que botar estume, tem que passar cal na figueira. Eu já fiz essa palestra no palco. Tem que passar cal, tem que botar remédio, tem que cuidar da terra, tem que proteger em equilíbrio da natureza para que os outros, para que outros insetos e outros predadores não venham prejudicar e tomar o fruto antes da hora. Tem que fazer toda uma proteção, é todo um cuidado na figueira para ela dar aquela figueira boa. Larga a laranjeira do jeito que foi, eu duvido que a laranja vai ficar boa. Ela precisa de cuidado, ela vai ficar brava. A primeira coisa que vai dar é erva, passarinho, tudo. Ela fica fraca. Você olha nas folhas, eu tenho um pé de louro lá em casa, de louro. Tem um pé de louro lá em casa, cheio de fungo, de praga, está cheio de fungo. Tem que cavar em volta, tem que limpar com pão remédio, botar, cuidar, tirar aquelas folhas ruins, limpar ele. E dá trabalho. Senão ele fica assim. Não tem como. Então, você fala, o que isso tem a ver com o profeta? Não é no meio da coisa ruim que tu vai encontrar um bom profeta. Não é no meio do espinheiro, não é no meio do matagal. Ó, diz Jesus. Árvore boa só produz fruto bom. Quando a árvore está cuidada, está bem arrumadinha, está com os remédios, está com pesticida, está com estrume, está toda cercadinha direitinho, num bom terreno, um terreno fofinho, com a água suficiente, não pode exagerar também, está tudo equilibradinho, o fruto dela vem bem. E cada vez vai ficando melhor o fruto. Às vezes, numa outra geração, ele vai dar mais. E, inclusive, vai multiplicar. Uma vez só dá uma capacidade de 30, daqui a pouco ela começa a dar 60, daqui a pouco ela começa a dar uma potencialidade de 100. Vai não crescendo. Porque mesmo quando você cuida bem de uma árvore, ela não vai logo imediatamente dar o máximo do seu potencial. Leva ciclos da vida para que se chegue ao máximo. Não é assim? Então, uma árvore boa, bem tratada, bem cuidada, vai gerar bons frutos. Uma árvore podre, deteriorada, maltratada, não vai dar bons frutos. Você chega lá e olha uma horta que não está cuidada, está cheia de mato, os bichos passando, etc., perto de lixo. Pô, como é que você vai saber que ali vai nascer uma alface bonita? É lógico que não vai. Não tem tratamento. Não cai a coisa de graça. Está lá no Gênesis, logo quando houve a queda, e que eles foram expulsos por terra, com a terra, e começam as reencarnações expiatórias, diz a linguagem simbólica do Gênesis, ou melhor, colocando na boca de Deus, agora só vai comer o pão com o suor do teu rosto, porque a terra só vai produzir espinhos e abrolhos. A terra só vai te produzir espinhos, pinheiro e abrolhos. É esse matagal, essa safra. Não tem como. Espontaneamente, tu larga o terreno, vai ser assim. Um terreno bem cuidado, bem tratado, ali é que vai nascer coisa boa. Então não existe mestre, alguém que te dá conselho de um dia para o outro. Não é? Não é, olha, vai ter um estudo de quem é aquele que vai ter o seu mestre. Como é que é a vida dele? Você vai para uma academia, como é que é a vida dele? Ontem eu falava aqui na palestra, você vai votar em alguém? Estude a vida desse cara que você vai votar. Aí eu chego lá no dia 3 de outubro ou no dia 15 de outubro e lasco lá meu voto. Que isso? Você está construindo a tua nação, o teu país. Em quem você vai votar? Como é que é a vida desse cara? Tu já leu? Entrou na internet, pegou um pedacinho, foi, passou lá na zona eleitoral dele lá. Como é que dá o nome daquele negócio, hein? Que o cara lá fica com os papeizinhos de votar. No comitê do sujeito, vai lá, põe um caderninho do sujeito, olha, conversa com os outros que estão ali no comitê, qual é a intenção da pessoa, como é que é, a pessoa é apressada, é nervosa, está interessada em outras coisas, como é que é? É assim que se faz. Se você está querendo construir um país melhor, agora imagina com você. Você quer se construir espiritualmente. Quem é aquele cara? Eu vou lá na palestra dele. Quem é ele? Ah, não, ele tem livros. Vamos ler o livro dele. Ah, ele frequenta lá aquele centro espírita e tal. Ah, ele está falando lá de Pietro Baldi. Uma vez por mês ele fala lá de Pietro Baldi. Quem é ele? Quem é esse Pietro Baldi? Que centro é esse? Ah, é o Regeneração. Quanto tempo tem o Regeneração? Como que a regeneração é montada? Você que está entrando aqui pela primeira vez, presta atenção. Como é que se faz? É assim. Você não pode chegar, puxa, achei a regeneração ótima. Então, preguiçoso. Ouviu a palestra, gostou? Tudo bem, peraí. Opa, está indo tudo bem. Vamos ver. Que centro é esse? Quanto tempo tem esse centro? Como ele funciona? Esse centro vive de quê? Quem é aquele cara que falou? Ah, ele falou tal coisa. Quem é ele? Ele tem livro? Como é a vida dele? Como é que ele é? Ele vive com alguém? Como é que é a companheira dele? Como é que é o companheiro daquela pessoa? Ah, e mais? É, quem é esse Pietro Baldi? Quem é esse Kardec? Quem é esse negócio? Vamos ler um pouquinho, saber, se informar, pesquisar na internet. É assim que faz. Ah, mas isso dá trabalho. Mas é isso que Jesus está falando. Se você não quer trabalho, tu vai pegar pela frente um falso profeta. Árvore boa, diz Jesus, árvore boa precisa ser tratada. Ela só vai dar fruto se ela for tratada. Para ser tratada, quem é o viticultor? Você olha lá, aquela horta está caprichada. Tu olha lá, as frutas estão caprichadas. Você pode notar que ele trabalha. O cara acorda cedo. E quando que ele vai deixar de trabalhar lá na horta? Nunca mais. Ele é para sempre. Se ele largar um pouquinho, já nasce capim. Todo dia tem que regar, tem a melhor hora para regar, tem isso, o melhor remédio para isso. Tem que saber como é que está a natureza, o clima, se vai chover. Ele tem que entender de monte de coisa. Para poder proteger. Até às vezes botar uma cobertura para diminuir o sol, botar uma telha, um telhado, botar uma grade, não é isso? Botar uma cerquinha. Um monte de coisa tem que ser feita. Isso dá trabalho. para poder dar um bom fruto. Então tu olha para o sujeito. Você tem que analisar quem é que vai te dar a instrução da vida. Então o cara aparece na televisão, ele já dá logo a conta bancária e já sai depositando. E o cara fala, aceita Jesus, aceita Jesus, você vai e deposita. Tu é um besta. E a pessoa faz, no fundo ela aceita Jesus, nada, ela quer dar um golpe em Jesus. No fundo, no fundo, ela quer roubar Jesus. Eu vou te dar um pouquinho de dinheiro e Jesus vai dar um montão de coisa para ela. Porque ela dá o dízimo, que é 10 quartos. Ela fica com 90. E Jesus dá para uma empresa. Que agora tem a vibração para empresário. Está vendo? Tem na televisão? O sujeito vai fazer lá o discurso lá. Ele só convida para aquela sessão, sessão de descarrego, para empresário. Para você abrir o seu negócio. Tem só para casar. Tem só para resolver problemas de casamento. Casamento é para a vida toda. Ninguém resolve o problema de casamento numa sessão. Porque casamento é para a vida toda. E aí você resolve com muito tempo. É muito dia perdão, é muito dia vai ter briga, é toda vez vai ter que ter perdão, compreensão, a leitura do outro, o entendimento do outro. E isso é lento. E não é aceitei Jesus e paguei meu dízimo. Isso é a coisa mais fácil. O outro vai no confessionário, chega lá e conta os pecados. Roubei, 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 estupei, 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 vai lá, reza tantas Ave Maria, você está curado. Não é isso. E é um vício, né? Porque esse negócio de confessionário é um vício. A fé tem um livro maravilhoso chamado O Padre, a Mulher e o Confessionário. Já notaram pelo título, né? O Padre, a Mulher e o Confessionário. Eu acho que pelo título não precisa explicar mais nada, né? E muita gente, uma vez eu conversando com uma pessoa, e ela disse assim: deve ser horrível ser o padre e ficar no confessionário ouvindo aquelas coisas todas, ouvindo aqueles erros todos, e ali passando uma palavra de consolo e tal. Eu digo assim: muito mais difícil, muito mais complicado é quando ele resolve sair do confessionário para consolar, né? Entenderam? Desgraça. Quando ele sai do confessionário para consolar a viúva, para consolar a mulher carente, para consolar a menininha desesperada. Então o sujeito não pode ficar ali, não é um confessionário, não é, preste atenção, não é uma coisa que o sujeito chegar ali em 3 minutos falar com o padre, lá vai rezar tanto a Ave Maria, você está perdoado. Imagina se fosse assim. Quando nós sabemos que o sujeito que é psicólogo, ele estuda muito, como padre também estuda, também está certo. Mas quem não pode chegar em 3 minutos no consultório, bater um papo com o cara, vai e você está bom? Quando a gente sabe que tratamento psicológico leva 1 ano, 2 anos, 3 anos, e não para curar. Porque não existe quando o psicólogo diz, você pode ir, que você está curada, sai fora. Isso não é psicólogo. Nunca a pessoa está curada. Ela pode se estabilizar melhor. Ela vai se sentir mais fortalecida. Ela vai saber trabalhar os seus problemas. Problema não acaba. Você vai aprender a trabalhar. Eu conto sempre aquele caso do Vitor Frankl, um grande psicólogo no sentido do sentido da vida, da valorização da vida. Ele fazia logo terapia. Valorizar a vida. Dar sentido para a tua vida. Você tem que arrumar um sentido para a tua vida. Os problemas continuam mesmo, só que você tem um sentido diferente. Não é o problema que tem que ser tratado, é o sentido da vida que tem que ser mudado. Ou melhor, quem tem que mudar é você, não são os problemas. Os problemas pertencem ao mundo. Você tem que mudar a sua visão de caralho. Aí, quando você muda, é que você vai estar fortalecido. Veja, era a mulher que escreveu para Vitor Frankl que estava desesperada e ia se matar porque o marido toda noite ia tomar uísque no clube e jogar carta. Se distrair a noite toda e não levava ela. E dizia, aquilo não é lugar para você. Primeiro dizia, aquilo é lugar para homem. Depois, quando insistiu, mas lá tem outras mulheres. Aquilo então não é lugar para você. E não levou ela. E ela então falou, eu não tenho mais razão de viver. Se eu não posso ir no clube, tomar uísque e jogar carta lá também, então eu não tenho razão para viver. A vida não tem significado. Ora, você tem que ter uma mente muito pequena. Porque eu não sei se o significado da vida do marido era jogar uísque e jogar carta. Mas ele tinha pelo menos esse significado. Ele arrumou isso. E com isso, ele ia e era, na sua visão e na sua sensação, feliz. Ele tinha algo que lhe interessava. Ela se interessava por algo, que era jogar carta e tomar uísque, e não conseguia. Ele se interessava por tomar uísque e jogar carta e conseguia. Entenderam a frustração dela? Quem era frustrado? Era ela. Eu não estou dizendo que jogar carta, tomar uísque seja recomendado. Mas para ele, ele conseguia. E ela não. E como a intenção da vida dela era aquilo, ela estava frustrada. Frustrada quer dizer quebrada, dividida, bloqueada. Ela então escreve para o Vitor Frankl. E o Vitor Frankl diz para ela que ela precisava de uma sessão e de orientação, etc. E ele vai dar uma orientação e buscar para ela uma seguinte pergunta: qual o sentido da vida para você? O teu sentido da vida, a única coisa que realmente te faz feliz e que dá sentido para você é jogar carta e tomar uísque? Porque se é isso, vamos arrumar um jeito. A melhor coisa, ou você vai ter que separar dele, ou você vai ter que fazer alguma coisa, ou ir então para outro clube, ou então peitá-lo e ir. Quer dizer, vai ter que fazer um investimento tal de energia, o movimento, e conseguir o que você quer. Se é isso o sentido da tua vida, o que, que você mais ama, o que você mais quer? Aí ele começou a trabalhar isso com ela. E ela começou a fazer uma catarse. E ela disse que ela tinha um outro sentido para a vida. Algo que não interessa aqui para a gente. Porque também o Victor Frankl não contou. Porque se eu vou contar, a outra pessoa vai logo pensar: ah, então é isso que é sentido para a vida? Não. Você tem um, você tem outro, você tem outro. Cada um tem o seu. Aquele sentido da vida era o do marido dela. Naquele ponto ele se realizava. Se é algo bom ou não para ele, era outra coisa. O que não era para ela. Ela sofria porque ela queria uma coisa. Aí foi o Victor Frankl botou ela para pensar. É isso que você quer? Se você quer, você tem que se virar para conseguir. Aí ela pensou. Começou a planificar a vida. Olha, o Balde ensina isso no livro Técnica Funcional da Lei de Deus. Planificar a vida. Planificar, botar um mapa. O que, é que você quer? Para essa direção? Nada é fácil. Até para você descobrir o que você quer é complicado. Aí precisa dar uma orientação. O que, é que o psicólogo faz? O psicólogo ele não indica caminho. O caminho é teu. O psicólogo te ajuda a refletir sobre as diversas situações, sobre os diversos quadros da vida, sobre aquele painel que é colocado na vida. Então se abre o leque da vida, com as muitas possibilidades, vamos discutir juntos. E ela descobriu algo que era importante para ela, algo que a valorizava, algo que ela sentia vontade que ela poderia fazer. Nós não sabemos o que é, mas ela encontrou. Ficou curada? Não. Porque os problemas continuam na vida. Mas ela sentiu, pelo menos para aquele momento, algo que a satisfazia. E que agora ela vai ter que fazer o quê? Alimentar aquilo. Por exemplo, o marido gostava de uísque e jogar carta. Ele cada vez tem que ter um repertório melhor de carta, tá certo? Tem que estar preparado bem do fígado para tomar aquele uísque todo, não é isso? Tem que ter um acompanhamento médico, mas ele vai ter que fazer os seus exames de sangue, seus exames e tal, para estar em dia, para estar bem, para poder estar toda noite jogando, ficar atento. E mais ainda, cada vez melhorar no seu jogo, porque os outros estão melhorando também, e no seu repertório de conversa. Porque ali no clube, para jogar, tomar uísque, você tem que ter um repertório de assuntos. Porque se você não lê jornal, se você não lê um livro, se você não vê um filme, etc., a conversa vai ficar muito árida, muito sem graça. E não vai abrir até a tua mente, para você ser esperto e saber quais são os melhores lances, as melhores situações, ouvir as dicas, estar atento, ser uma pessoa agradável, para ter uma boa relação no clube. Senão aquilo daqui a pouco vai ficar desânimo. Um fastio. É assim que se faz. Até para jogar carta, tomar uísque, você tem que ter um investimento. Ler livro, jornal, ver filme, conversar, estar atento às coisas, saber o que está passando na política, senão a vida é bate-papo, é a coisa agradável. Senão você se transforma em chato. Uma pessoa sem interesse, sem nenhuma intenção. Amanhã, quando fizer uma outra rodada, não vão querer te chamar, só se você é um bobo e perde. Aí sim, querem para tomar o teu dinheiro. E daqui a pouco você não vai poder frequentar mais. Acabou o dinheiro. Então ela arrumou uma valorização, não importa qual é. Ela arrumou. E um tempo depois, o Vitor Franco, ela escreve para o Vitor Franco: o meu quadro de vida está assim. Estou devidamente satisfeita naquilo que estou fazendo. Estou investindo naquilo que estou fazendo. Repare a intenção. Estou investindo. Isso está no livro Logos Terapia, Sentido para a Valorização da Vida, de Vitor Frankl. Então, estou investindo naquilo que quero. Investindo. Investimento não vem ali na luta. Estou investindo, estou satisfeito naquilo que quero. Pera. Todo dia, o meu marido, quando chega do trabalho, se arruma, vai para o clube tomar uísque e jogar carro. Ah, então a situação continua igual. Só que para ela mudou. Ela agora tem um sentido para uma outra coisa. Tem um outro referencial que a gente não sabe qual é e que dá satisfação para ela. Entenderam? Agora, olhe bem. Aprofundando o caso. Será que o sentido dela de valorização é simplesmente compreender que o nível do marido é aquele, e que o marido chega em casa, precisa ser bem tratado, inclusive receber uma comidinha gostosa, um cobertor bem quentinho, já que estava na Europa, e receber o carinho dela, a compreensão e as orações dela? Pode ter o sentido de transformá-la numa super mulher? Nós não sabemos. Ou pode ser no sentido em que ela vai investir em outra coisa, ela aprendeu a tricô, bordado, ou seja lá o que for, ou fazer um outro tipo de coisa, atividade na internet. Não sabemos. O importante é que ela arrumou um sentido para a vida. O foco dela mudou e os problemas continuam iguais. Voltemos então aqui para o caso de Jesus. Olha aquele que você está seguindo. Se ele está te dando um caminho fácil de um dia para o outro, abre bem os olhos. Fique bem atento. Acautelai-vos. A árvore tem que ser bem tratada. Olhe o ambiente. Que instituição é aquela que você frequenta? Como é que é lá? Como é que é a organização das coisas? Como é que é aquele cara está lá? Por que ele está falando aquilo? O que ele está falando? O que é sobre aquilo que ele fala? Observa. Vê o que ele está te recomendando. Pronto. Pela árvore. Se conhece o fruto pela árvore. E Jesus ainda acrescenta: se conhece o fruto pela árvore, pega o fruto dele e come. É bom? Segundo, então se é bom, a árvore é boa. Então Jesus explica e deixa bem claro: a árvore boa só pode dar fruto bom. Então, o fruto, a árvore está bem feita, está bem tratada, está bem cuidada, vai dar o bom fruto. Tá. Olha o fruto. Pelo fruto, também eu posso ver a árvore. Eu tenho dois caminhos. Ou a árvore bem tratada vai me dar um bom fruto, ou o fruto, ou um fruto bem gostoso, é porque ele veio de uma árvore boa. Bom, muito bem. Aí vem a parte de Lucas. Nós estamos em Mateus. Lucas aprofunda. Ele diz assim, dizendo: a árvore que produz maus frutos não é boa. E a árvore que produz bons frutos não é má. Perdão. A árvore que produz maus frutos não é boa. E a árvore que produz bons frutos não é má. Pois cada árvore se conhece pelo seu fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem uvas nas passas. O homem bom tira o bem do seu bom tesouro do coração. E o homem mau tira do coração o mal. Porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Ah! Como que eu sei o discurso de uma pessoa? Se a boca fala do que está cheio do coração, começa a notar. Faça uma linha e bota assim, positivo e negativo. E fala assim: tudo que essa pessoa falou hoje, o pastor falou, o psicólogo falou, o orador espírita falou, o padre falou hoje na missa, então, ou o outro lá falou lá na academia de obra, seja lá o discurso. Anota, começa a analisar o discurso dele. E começa a pensar assim, item por item. Isso que ele está me dando aí é uma coisa fácil demais. Se é fácil demais, preste atenção. Não resolve. A vida é para sempre. A vida é complicada. A vida é difícil. O caminho é apertado mesmo. Demanda muita disciplina. Se vem só assim, paga tal coisa, paga tal taxa, ou faça tal, só um banho. O sujeito vai no centro de como é que vai fazer? Toma um banho de erva. Agora imagina, eu tenho um problema grave. Um problema grave. Eu chego lá, tomo um banho de erva. Isso é fácil. Resolvo com um banho de sal grosso. Aí o cara pega o sal grosso, aí joga daqui do pescoço para baixo. Tá bom. Ora bem, eu já, se fosse assim, já, tudo que era pescador já estava salvo. Porque ele já está com a água do mar o tempo todo, salvo. Tá certo? E aí a gente pergunta, pescador tem problema? Garotão de praia, né? O menino do Rio lá, do Caetano Veloso, que vive na praia de Ipanema. Então já está bem. Já está com banho de sal. Então pesca. Não é nada disso. Não é banho nenhum de sal, não é banho nenhum de erva nenhuma, não é banho de coisa nenhuma, não é de sabonete nenhum especial, pode sempre que eles vêm. Não existe caminho fácil. Então não serve nada disso, não é bom tomar banho de erva, não é bom? Não é lógico que é bom tomar. Primeiro já é bom tomar banho. E por que não é bom um banho de ervas? Não é bom um banho de rosa? É lógico que é. E faz bem, imagina a quantidade de ectoplasma que tem na rosa, e você vai diluir aquilo na água e jogar no seu corpo, é bom. É bom também tomar um banho de sal. Sabe lá o que tem o sal? As propriedades que tem o sal? E vamos mais. Nosso corpo, 70% é de água e água salgada. Pega a tua lágrima e prova. Ela é salgada. E nós vimos aqui na palestra do Dr. Cláudio Borges, quando ele falou do aborto. Lembro, eu até perguntei, se vocês estiverem atentos, eu fiz essa pergunta para ele. E o líquido amniótico também tem quantidade de sal? Ele disse sim. Tem sódio? Sim. Então, a origem da vida foi na água do mar. A origem da vida foi na água do mar. Então, imagina o que tem o sal a ver com a nossa natureza, com a nossa vida, com o nosso psiquismo. Tudo isso faz bem. Banho disso, banho daquilo. Diz André Luiz no livro Nosso Lar, água em movimento, espalhamento. Faz bem. Agora, não é a coisa simples. Não é porque você tomou aquele banho que você está bem. Não é isso. É... vai ajudar a somar e quase sempre é psicológico. Eu me preparando o banho, preparando isso e tal, eu estou psicologicamente me montando, eu estou psicologicamente me fortalecendo, eu estou psicologicamente me envolvendo para que a mente se fortaleça. O que cuida de todo o processo final é a mente. Então diz Jesus, preste atenção no que o cara vai falar. Preste atenção. Olha, a boca fala do que está cheio o coração. Se o sujeito fala coisa ruim, preste atenção. É porque ele está tirando do tesouro do coração dele coisa ruim. Ele é atrasado. Ele é atrasado. Se ele já começa, o que ele quer, a intenção dele é o seu dinheiro. O que ele quer, a intenção dele é que você fique preso àquela instituição. O que ele quer é que você tenha uma vida fácil. Você pagou, ficou bom, ou seja lá qualquer outra coisa. Não é? Olha, tudo isso que é superficialidade, prestem atenção. Olhe pelo discurso, é que ele é atrasado, ele está agindo assim porque o coração dele é pequenininho, é do mal. Ele está tirando lá dentro de Jesus coisas ruins para você. Ele tem que, pela fala dele, você vai reconhecer que ele tem que estar com o coração bom. Quando o cara não está com o coração bom, pelo menos fica repetindo o evangelho como eu. Repare como eu repito as coisas aqui, não. Olha, eu repito porque o meu coração não é bom. Compreenderam? Então, fico repetindo o evangelho. Porque eu tenho defeito. Como todos nós temos defeito. Então, para evitar o defeito, eu repito o que está no evangelho. Compreenderam? É uma forma que eu tenho de não falar coisa da minha cabeça. O orador não tem direito de falar coisa da cabeça dele. Nós não temos esse direito. Aqui vocês não vieram por causa de Jorge Dantas. Aqui vocês vieram por causa do Centro Espírita Regeneração. Ninguém vai no banco por causa do gerente. Esse é o meu gerente, esquece isso. Só aplico o dinheiro no banco. Eu vou lá porque eu gosto daquele gerente e deixei lá meus 10 milhões. Você só vai porque tu confia no banco. Não é no gerente. É o banco que tem lá. Não porque troca o gerente, você continua com o seu dinheiro lá.
Aqui é o Dr. Bezerra. O que está no estatuto do Dr. Bezerra? Está o livro. Então siga o que está lá.
Você não sabe lá. Fala o que está lá. Não fale nada da tua cabeça. Nós não temos o direito. Vocês que estão vindo aqui, vocês são filhos do Dr. Bezerra. Eu não tenho direito de falar aquilo que o Dr. Bezerra não concorda.
No dia que eu fizer, eu serei o responsável e vocês acreditarem tão frio.
Pensem bem no que o Dr. Bezerra... Leiam o Dr. Bezerra, estudem o Dr. Bezerra. Pelo menos o que o estatuto manda, Kardec e Rustem. Leiam, porque na hora que eu não falar isso, sigam o que está no estatuto. E não a mim. Eu sou obrigado a seguir a linha da casa.
Pessoas que vêm aqui e dão mensagens diferentes do estatuto da casa são ladrões da intenção de Dr. Bezerra. Então, por isso que eu digo, entrou numa casa, o que é que essa casa fala? Qual é a linha dessa casa?
Mas é que as pessoas querem saber, é muito fácil. Eu vou lá no Regeneração e tomo um passe, é que nem o outro lá no telefone. Eu vou tomar um passezinho, aí depois eu te encontro, tá, meu amor? Um passezinho.
É isso. Eu vou lá naquele centro, qual é a linha?
Ah, o que diz o estatuto? É isso. Bom, quem são esses livros? O que é Kardec e Rustem? O que é que fala sobre esse negócio? Vamos entender. E esse orador está falando assim dentro dos conformes? Porque a vantagem do orador não é ele falar coisa diferente. É falar aquilo que está lá, mas arrumar com uma didática que vai fazer você compreender. Esse é o objetivo da palestra.
O objetivo de uma palestra séria, dentro de um centro espírita, não é trazer nada de novidade. Ele não é revelador. Ele não é revelador. Ele é instrutor dos textos. O que ele pode é arrumar a frase. O que eu estou fazendo? Estou arrumando a frase, estou arrumando o texto, eu estou apresentando num exemplo, numa linguagem, numa forma de falar, num tom de voz, numa brincadeira, numa coisa qualquer, para chegar para você e você entender o texto. E a ideia é que amanhã você veja esse mesmo texto num outro orador, num outro tal, para que cada um no seu colorido possa chegar em você e você compreender. Palestra não é para trazer coisa nova. Nesse sentido. Você pode até apresentar uma história nova, uma linguagem nova, uma forma de apresentação nova, uma descoberta nova, descoberta no sentido do estudo daquele texto. Mas é aquilo que está lá. Eu não posso chegar aqui e trocar a linha do Regeneração. A partir de agora nós vamos aqui, a orientação é só seguir a teosofia. Teosofia é muito bom lá, na escola teosófica. Aqui é bom para você dar uma orientação, outra e tal, pegar como um exemplo. Mas dentro daquilo você está estudando. E não adianta, quando espírita, chegar no plano espiritual e dizer assim: ah, mas isso aí eu ajo assim e tal, bababá, bababá, porque o orador falou. Ah, não, não tem isso. Em espiritismo, cada um é responsável por si mesmo. Aqui dentro, hoje eu estou fazendo palestra, mas amanhã pode ser qualquer um fazendo palestra. Eu falo, o Fulano fala, hoje eu falo, o Estevam fala, a Wanda fala. Então não tem, o Luiz fala, o Cristiano fala, cada um, o Jorge fala, todo mundo fala. Agora sou eu que estou fazendo a palestra. A responsabilidade é minha. E aqui dentro não tem liderança, não tem nenhum líder espiritual. Não tem ninguém que faça nenhuma ponte para você para nada. É o que vai te trazer alguma vantagem em nada espiritual. Tudo é responsabilidade de cada um. Logo, se não tem isso, cabe eu ficar atento. Ah, mas isso dá trabalho. Pronto. Se dá trabalho, se é complicado, se vai puxar a tua atenção, se vai tomar o teu tempo, pronto. É isso que Jesus falou. Aí é um bom fruto. Aí ele está te indicando um caminho que é apertado, estreito, que é difícil, que vai demandar muita disciplina. Então você está no caminho certo. Se não é assim, preste atenção. Ora, uma recomendação como essa, como a de Jesus, diz assim para a gente: eu quero seguidores, somos nós, todos nós, seguidores amadurecidos. Eu quero seguidores responsáveis. Eu quero seguidores conscientes. Ficou claro?
E eu não quero seguidores que estão, vão logo indo atrás de mim simplesmente porque eu falei. Eu quero seguidores que reflitam, que sejam maduros, que tenham consciência do discipulado que estão vivendo. Sem isso, não é o que Jesus se interessa. Não é isso que está no Evangelho. Então, termos um bom espírito é sermos amadurecidos. E quando você é amadurecido, você reflete. Vai analisar. Vê como é que é isso, como é que é aquilo, como é que é o outro. Você é o dono do seu caminho, da sua razão. A lei de Deus está na sua consciência. Pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Por causa disso, eu tenho que deixar a consciência iluminada, disse Jesus. Brilhe a vossa luz para que ela fique bem no alto, no velador, na cabeça, na consciência, para você ficar atento a todas as armadilhas do antissistema. E aí vencer a si mesmo. Muita paz.
Aviso tudo bem. Lembrando, dia 29 de abril, que é um domingo, o Maurício Cristina vai fazer uma palestra lá em Botafogo, na rua Bambina, 128. Começa às 8h30 e fecha a porta às 8h30. Então tem que chegar 15 minutos. Não pode chegar um minuto atrasado, não entra. A porta fecha. Para não ficar ninguém entrando na hora da palestra, atrapalhando as pessoas. Lá é assim. Então tem que chegar às 8h30, até 8h30, 8h30 já começa. E o Maurício Espírito vai falar sobre o avanço.